Agora sim. Vamos às causas com José Miguel Júdice. Muito boa noite. Ora, seja muito bem-vindo. Estamos numa semana decisiva para o futuro do novo governo. Começamos pela sua tese de que PSD é o partido central do sistema.
Passou a ser. É engraçado que eu vi algumas pessoas a fazerem críticas. Aliás, eu adoro as críticas. Se não me criticarem, isto não tem graça nenhuma. Bom, mas houve algumas pessoas que mais ou menos dizem isto. Quando eu digo que o PSD é o partido central do sistema, eu estou a dizer que o PSD se deve transformar num partido centrista e deixar a direita ou Chega. Mas, o que isto significa? Que eu acho que o PSD não se deve diferenciar do PS. Devem juntar-se, devem fazer coisas em conjunto, devem aliar-se e devem, portanto, ajudar a uma solução que é uma bipolarização a seguir entre o PS e o Chega. E, portanto, o que eu quero é que o PS vá entrar numa fase de irrelevância ou até desaparecer. Ora bem, eu não sou filiado do PSD, não tenho nenhuma obrigação de defender o PSD, digo o que penso. Se eu achasse que isso era o que eu pensava, era isso que eu diria. E se isso transformasse o PSD numa coisa irrelevante, que transformasse. Só que isto não tem nada a ver com o que eu penso, eu nunca disse isto, e portanto eu acho que não me consegui fazer explicar talvez bem. Claramente vou tentar desenvolver isto um bocadinho melhor. O que é isto de ser o partido central do sistema e o que é isto das possibilidades ou das dificuldades que o PSD tem a ter um futuro? Eu já o disse na semana passada, aliás, que eu acho que o PSD, estando no centro do sistema, tem muito mais hipóteses de comandar os próximos anos. Como o PS foi o partido central do sistema, mesmo quando esteve na oposição, desde 1976. E, portanto, foi ele sempre que comandou, de alguma forma, o jogo político em Portugal. Portanto, vamos começar por ver porque é que eu acho que o PSD, em 2024, não é da direita.
Não é?
Não é. Vou explicar porque é que eu digo isto. Em primeiro lugar, o que eu chamo do ponto de vista geográfico. Pela primeira vez na história da democracia, houve um partido, terceiro partido, que tem mais de 20% dos deputados, concretamente 22%. E está à direita do PSD. É uma direita sui generis, mas está à direita do PSD e do CDS. Portanto, estando o Chega com 22% à direita do PSD, é óbvio que não era possível ao PSD ganhar as eleições se fosse um partido de direita. E mais, o PSD tem, neste momento, 35% dos deputados. Ora, somando 22 com 35 e mais 3,5% do Iniciativa Liberal, e PSD e CDS, estamos a falar de 60% à direita do PS. Ora bem, não é verdade que em Portugal haja 60% de pessoas de direita. Então, do ponto de vista geográfico, como eu chamo, geográfico do espaço. Segundo, sim, do ponto de vista político. O que é que foi a estratégia do PSD? Foi, pela primeira vez na história da democracia, o PSD claramente esteve contra um partido à sua direita e contra um partido à sua esquerda. Portanto, fez uma estratégia montada na oposição a dois partidos, um mais à direita e outro mais à esquerda. Ora, isto politicamente não pode ser de direita. Se ele fosse de direita, estaria a gerir com o Chega uma solução que permitisse a seguir aliarem-se para governarem. Podia não ter dito as coisas que disse, podia ter dito de outra maneira. Portanto, politicamente é assim. Em terceiro lugar, ideologicamente, o que é que foi a campanha do PS e o programa do PSD? Foi um programa assumidamente virado para a classe média, com políticas prudentes, mas redistributivas, com uma preocupação grande em pôr a funcionar os serviços públicos, as grandes funções sociais do Estado. É, no fundo, um partido que eu chamaria com programa social-liberal, ou, como eu dizia de Sá Carneiro em 1981, de liberalismo avançado. Não é um programa de direita. Eu sempre achei que o PSD, no tempo de Sá Carneiro, liderava a direita, estava à direita, mas não era um partido de direita e não devia ser. Ora bem, em contraste com isto, o que é o PS? O PS é um partido que está geograficamente muito mais à esquerda do que já esteve. Repare, como à esquerda do PS só há 4% de partidos radicais, só tem 4% de deputados, o PS chega praticamente à extrema-esquerda na Assembleia. Se você olhar para ela, está muito mais à esquerda do que já esteve. Segundo, é um partido que politicamente se opõe apenas aos partidos à sua direita. Não se opõe aos partidos à sua esquerda. Portanto, ele não está politicamente ao centro. O Mário Soares estava. O Mário Soares opunha-se simultaneamente aos partidos como ao Partido Comunista e aos partidos da direita. Ele não.
E gostou de ver esta disponibilidade de hoje de Pedro Nuno Santos para negociar um orçamento retificativo com a AD?
O óbvio não se gosta e nem deixa de se gostar. Quem é que recusaria dizer eu também dei aos polícias, eu também dei aos médicos, eu também dei aos professores, sobretudo vindo do partido que não deu? Isto não é ceder nada, é colar-se ao carro do que vai resolver problemas.
É Pedro Nuno Santos a ceder à tática que disse que não utilizaria?
Oi, mas é sensato que ele faça isto para ele também, portanto não tem mal nenhum. Só que não é cedência nenhuma, não é preciso embandeirar em arco. Se ele não fizesse isso é que eu ficaria surpreendido. Mas voltamos a seguir a falar do ponto de vista ideológico. O PS tem, em Pedro Nuno Santos, as coisas são o que são, o secretário-geral mais à esquerda, mais socialista, no sentido clássico do termo, que já uma vez teve. Repare, ele não faz uma aliança com o PC e com o Bloco de Esquerda como o António Costa fez, porque não tinha outra alternativa. Não, ele faz porque acredita firmemente que aquela é a solução. Portanto, perante isto, a única coisa inteligente e sensata que o Luís Montenegro devia fazer é uma coisa que qualquer político faz. Quando vê um espaço vazio, ocupa-o. O Chega posicionou-se onde se posicionou porque aquele espaço estava vazio, como está provado. Portanto, agora, o que é que o PS fez? O PS precisaria de evitar isto. Portanto, montou uma estratégia a dizer o PSD, diga o que disser, vai se aliar ao Chega. O PSD virou deslocadamente à direita. É que está muito mais à direita do que ao vez teve. Porquê? Porque era preciso que os eleitores de esquerda e de centro, centro-esquerda e centro, não votassem no PSD. Essa era a estratégia inteligente do Partido Socialista. Mas a estratégia não resultou e, portanto, agora o que é que está a acontecer? O PS não desiste disso. Alexandre Leitão, quando vem dizer nós se pudermos, fazemos, é para dar a mensagem. O Daniel Oliveira fez o mesmo. O PSD, quer queira, quer não queira, vai ter de se entender com o Chega. Não há outra alternativa. Provavelmente, porque para o PS isso é muito importante. Portanto, insistir na tese da bipolarização, como vejo alguns ingênuos do PSD a dizer, não, a bipolarização é que é boa. Nós de um lado, o PS do outro. Na conjuntura atual, é pura e simplesmente ir venerar o bezerro de ouro. Sabe que o Moisés não quis venerar um bezerro de ouro, mas os judeus, que queriam vir-se embora da zona do Egito, queriam e fizeram-no. Veja que o diabo, quando tentou Jesus Cristo na montanha, oferecia-lhe as coisas mais maravilhosas. O que é que estão a dizer estas pessoas? Aliemos ao Chega porque vamos fazer as reformas todas fantásticas que este país precisa.
Mas não há neste momento uma pressão superior para que... Para que isso aconteça, para que o PSD corra para os braços do Chega.
Quer dizer, há a pressão do PS, há a pressão dos jornalistas, porque tem muito mais graça se isso acontecer, mas não há pressão nenhuma, só se o Luís Montenegro enlouquecer intelectual e eticamente é que vai fazer isso. Lá iremos ao resto, mas neste momento o que eu queria dizer é o seguinte, o Chega tem um programa de redistributivo que faria corar o Partido Comunista. Portanto, fazer uma aliança com o Chega para fazer um programa com eles, era dar cabo de toda a credibilidade que o PSD ainda possa ter. Portanto, é óbvio que isso é uma estupidez. Agora, o sistema pode ou não pode ter problemas? O sistema tem paralisias ou não tem? Pode ter, é evidente.
Quais são esses bloqueios?
Um partido minoritário pode ser bloqueado pelos outros todos. Podem-nos bloquear, pelas mais variadas razões. E se ficar bloqueado, eu não posso garantir, embora penso que não vá acontecer, eu não posso garantir que a seguir os portugueses, em vez de criticarem quem bloqueia, venham a criticar quem foi bloqueado. Não sei, parece-me que não é assim, mas pode acontecer. Repare, se o PSD ficar paralisado e o CDS não podem governar porque não os deixam governar, também as pessoas podem dizer, realmente, vamos, estes malandros não foram capazes de governar. Agora, pensar que ser atraído para o abismo do Chega era uma solução, não era, porque repare, o que é que estou a dizer a todas as pessoas que sabem disto? Dizem basicamente o seguinte, os votantes do Chega são diferentes. Muitos deles vieram da abstenção, Muitos deles estão revoltados.
Miguel Pinto Luz disse que deviam ser acarinhados.
Está bem, mas quem é que não quer acarinhar eleitores? Está para nascer o primeiro político que não quer acarinhar eleitores. Nenhum político. Eu não gosto dos eleitores. Só Hillary Clinton não é que disse uma vez que eram deploráveis e perdeu as eleições com o Trump, não se esqueça disso. Bom, agora, se o Montenegro não tivesse feito e aplicado a regra não é não, você acha que as pessoas iam votar menos no Chega e mais na AD? Porquê? Se se podiam aliar com a AD, os que criou a aliança votavam no Chega para fortalecer o Chega. E acha que o próprio Chega ia ganhar muito, em função do que hoje sabemos, se tivesse feito o acordo com o PSD? Não, ele subiu mais porque se apresentou e pôde apresentar como um partido que não queria ter nada com os chamados partidos do sistema. Portanto, o problema é este, quer dizer, isto pode acabar toda a eleições, pode, eu não acredito, atenção, eu acho que não vai haver eleições antes de 2026. Um dos sinais desta intervenção do Pedro Nuno Santos não foi ele ter dito o óbvio, foi ele ter dito claramente isto e não ter dito outras coisas. Ele podia ter aproveitado para fazer uma grande crítica ao PSD, não, ele aproveitou para dizer eu vou apoiar sempre, forem coisas que eu esteja de acordo. Porque a última coisa que o Pedro Nuno Santos quer na vida, além de não ter problemas em casa, não ter doenças dos filhos, essas coisas que todos nós queremos, é que tenha de ir a eleições daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. A última coisa que o Chega quer é ir a eleições daqui a 6 meses ou 8 meses.
Pedro Nuno quer o conforto da oposição, da liderança da oposição?
Quer reconstituir o partido, quer recuperar a juventude, quer acabar com o legado do Costa, quer que as pessoas olhem para ele e não vejam a cara do António Costa, quer um ato de coisa. E o Chega também quer ter tempo. Portanto, ninguém está interessado em haver eleições a curto prazo. Portanto, vai haver no orçamento, eu não sei como é que eles vão fazer, neste agora em outubro de 2024. Lá farão as soluções, sejam necessárias, para evitar eleições. Agora, pode o PSD reforçar a liderança? Isso é que é a questão importante. O PSD é o partido...
Parece-lhe que sim.
É o partido do centro. Agora, se o Chega continuar a crescer e se o PS... recuperar, o partido central do governo continua a ser central, continua a ter a força de ser central, mas pode não ter as condições para governar, porque quem governa é o mais votado. Eu não te posso garantir que assim seja, mas eu digo que ele tem todas as condições para reforçar a sua liderança. Porquê? Em primeiro lugar, porque ninguém está interessado em deitá-lo abaixo. Portanto, ele vai ter 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, para mostrar o que vale. Se for bom, é bom. Se for mau, é mau. Mas fica nas suas mãos. Segundo, ele tem de negociar com toda a gente. E negociar, as linhas vermelhas não têm nada a ver com... Claro que ele tem de negociar com o Chega, tem de negociar com o PS, tem de negociar com quem esteja disponível a negociar com ele. E ele tem uma coisa muito engraçada, sabe? É que ele tem, em matéria... Na ciência política fala-se da politics e fala das policies, das políticas concretas. Ora bem, o PSD em muitas policies pode facilmente fazer acordos com o PS vai dizer, nessas eu estou disponível. E também noutras pode fazer acordos com o Chega, sem nenhum problema. Porque o Chega apenas quer um bocadinho mais radical, ou um bocado mais radical, o que o próprio, para baixar impostos. Ou, dou-lhe outro exemplo, a tentativa de resolver os problemas da habitação através da sociedade. É possível fazer um acordo com o Chega. Portanto, ele tem de fazer acordos com quem esteja disponível a fazer acordos com ele, porque só assim é que consegue governar com o partido minoritário, mas isso não significa perder a alma. Isso não significa...
Não está a perder a face.
Nada, não é. Mas ela alguma vez disse que não negociava com os partidos? Ele alguma vez disse que não negociaria se fosse útil com o Partido Comunista ou com o Bloco de Esquerda? Claro que sim. O que não vai fazer é um acordo de governo, um acordo parlamentar ou uma coligação. Não vai, pelo menos, com o PS, com o Chega que temos, porque se ele fizesse isso, perdia à esquerda o que hipoteticamente ganharia à direita, julgo que não ganharia. E, sobretudo, perderia muitos dos eleitores, de 1,8 milhões de eleitores, que votaram nele, alguns seguramente, também porque ele garantiu que não se ia aliar com o Chega. Portanto, falando do PSD, isto que eu tenho para dizer, o PSD tem dentro de si todas as possibilidades de crescer de 29,5%. Não, isto não é copiar de 1985, é a lógica natural das coisas.
Tem uma margem
tem
grande.
Margem.
Não é um balão que se irá esvaziar.
Não, porque tem muita margem, repito, porque quem o deitar abaixo é muito mais provável do que improvável que ao fazer isso seja castigado. Sempre na história da democracia foi assim. Pode não ser desta vez, mas nós não podemos prever como mais improvável ou que nunca aconteceu quando temos históricos de fato contrário. Agora, falando do Chega. O Chega, porquê é que o Chega não tem pressa? O Chega tem 2 problemas. O primeiro problema é que fez promessas, fez propostas que são completa, total e absolutamente irrealizáveis. Portanto, ele não poderia, de maneira nenhuma, ir para o governo. Portanto, eu lhe exigia que ele fizesse aquilo que tinha prometido que ia fazer. Segundo, tem um problema porque o Checa é formado por dois tipos de eleitores muito diferentes. Uns são os chamados votantes radicais, alguns até extremistas. São pessoas que têm uma componente ideológica forte, ou relativamente forte, politicamente forte, e são pessoas que são do Chega até aos ossos. E que querem que o Chega seja radical. Pois tem um grande parte, eu acho que mais do que os outros, de eleitores que são apenas, entre aspas, apenas revoltados. Estão desanimados, estão zangados, estão descontentes, estão descrentes, não confiam nos chamados partidos do sistema. Ora, ele tem de manter unidos estes dois grupos para poder não baixar dos 18% a que chegou e aumentar a ambição dele. Claramente que a ambição dele é um dia ser primeiro-ministro, ou pelo menos ser um grande player na política portuguesa. E ele tem todas as condições para fazer isso. Mas para isso, ele não pode perder os revoltados. Mas para não perder os revoltados, tem de deixar de ser um país onde estão os radicais, para ser um partido onde há o caminho para as soluções. Isto é,
ele tem que conseguir esse equilíbrio.
Ele tem de conseguir demonstrar, e já anda a dizer isso, ainda não estou a falar, mas já está a dizer, ele tem de fazer o mesmo que vai fazer o Pedro Nuno Santos. Tem de ver a AD a fazer um conjunto de coisas e depois dizer, fez porque eu o apoiei. Se não fosse eu, não tinha feito. É o que diz o Pedro Nuno Santos. Os polícias, os médicos, os enfermeiros,
os professores,
os oficiais de justiça, podem-me agradecer, porque fui eu que convenci o PSD a fazer. E o Chega dirá, estes, aqueles, aqueles outros, podem-me agradecer, porque fui eu que influenciei o
E portanto, conseguem assim reforçar aqui essa imagem.
E é isso que eles vão fazer. Ou eles vão fazer isso. O que é que o Chega precisa? O Chega precisa de tomar uma opção. O Chega pode conciliar, mas só até um certo ponto. Se o Chega quiser continuar a ser um partido radical, vai inevitavelmente perder estes eleitores revoltados e não vai conseguir nada, porque se ele disser ao PSD, só falo contigo para aprovar a castração química, só falo contigo para aprovar a pena de morte ou a pena de prisão perpétua, não vai fazer acordos nenhum, não vai fazer avançar nada, porque aí o PSD não vai fazer nenhum acordo com ele. Portanto, ele tem de ser razoável. Ele tem de se procurar passar ao país a ideia que é uma pessoa firme, é uma pessoa direita, é uma pessoa preocupada com a segurança dos portugueses, é uma pessoa que não quer a imigração desregulada, mas que é uma pessoa que quer e pode falar com os outros. Ele tem um processo, durante até, ouça o que eu lhe digo e lembro na minha idade daqui a dois anos, ele tem até ao final de 2025 para, na votação do orçamento para 2026, mostrar se já é um partido que está em condições de entrar para o arco da governação, isto é, já mudou o suficiente para ser possível, numa nova e totalmente diferente conjuntura, haver um acordo, estamos a falar de um partido que mudou, ou de continuar um partido radical. É a opção que ele tem de fazer.
2024 e 2025 vão ser o teste de algodão,
o teste
para,
de algodão para
André Ventura.
Para ele, para o que ele quer fazer, ninguém sabe, ele próprio também deve ter dúvidas, mas eu estou convencido que ele é tão ambicioso que ele não lhe satisfaz nada com ter 10% e ser o tipo mais respeitado no grupo dos seus fiéis. Não, ele quer governar o país. Não estou a dizer que vá consegui-lo, mas para isso tem de se moderar. Não há nenhum líder radical. O Partido Trabalhista em Inglaterra era um partido radical. Nos anos 20 do século XX, moderou-se e acabou a governar a Inglaterra.
José Miguel Júdice, vamos às rubricas desta semana.
Vamos a elas.
E vamos começar pelo elogio.
Ora bem, o elogio é para uma agência de sondagens que ninguém falou. É engraçado. Vocês, jornalistas, têm uma coisa extraordinária. Habituam-se a falar sempre do mesmo.
E depois é sempre muito o que falar.
Não. Tiveram a falar de sondagens durante três meses. Mas nunca falaram desta agência chamada Consul Mark II. Era como se não existisse. Ora bem, acontece, eu próprio não reparei à primeira, que foi a única sondagem que eles faziam para o Euronews Sol. Essas sondagens foram, a última sondagem publicada em 8 de março foi a que mais acertou entre todas as sondagens. Portanto, elogio é para quem teve sucesso e, apesar de todas as outras sondagens cometeram alguns erros, não foram muito certeiras sempre, mas foram muito mais do que em anteriores eleições. Portanto, ainda bem que as sondagens não foram tão más como muitos de nós temíamos que pudessem acontecer.
Vamos a ler, é o melhor remédio.
Ora bem, são dois livros que têm mais coisas em comum do que parece. Vai aparecer ali as capas, como é habitual. Um chama-se Pretextos. É da Caminho e é de um grande intelectual, um grande historiador da cultura, Hélder Macedo, e é uma recolha de textos memorialistas, afinal de artigos e ensaios, que ele escreveu em 2006, 2023, mas que analisa, de certa forma, toda a sua história política e cultural em Portugal e na Inglaterra, onde ele trabalha e vive há muitos anos. O outro livro é uma entrevista muito longa, feita pelo António Araújo, pelo Pedro Magalhães e pela Maria Inácia Rezola, ao Emílio Rui Vilar, ou Rui Vilar, como se chama hoje em dia, chama-se Memória de Dois Regimes. É uma longa entrevista em que ele conta e fala a sua vida no tempo, enfim, a partir de meados dos anos 60, e portanto uma parte da ditadura, ainda com Salazar, mas sobretudo no tempo de Marcelo Caetano, depois a sua participação numa ativa, muito ativa no período da Revolução e depois no tempo da democracia. Ora bem, o Rui Vilar é um expoente da moderação política. É um grande senador e enquanto o Hélder Macedo é um homem que tem uma visão muito crítica de um Portugal pouco solar, quer o Portugal da ditadura, quer o Portugal da democracia, ele é um homem muito de esquerda, o amigo Rui Vilar dá uma visão de esperança, é um homem moderado, muito mais otimista. São dois livros que eu claramente recomendo a quem esteja interessado em perceber alguma coisa mais da história de Portugal.
Vamos conhecer a pergunta sem resposta.
Peço que ouçam com muita atenção. Isto é verdadeiramente exemplar. Ora bem, houve uma coisa que se chamam eleições na Rússia, sabe disso. O Economist, que é para mim talvez o melhor órgão de comunicação do mundo, fez um título que dizia, vou dizer em português, Putin ganhou uma eleição falsa. Era o título a toda a largura. O El País tem uma orientação um pouco diferente, talvez um pouco mais de esquerda, apresenta como título Putin terminou ou completou a sua farsa eleitoral. O Figaro, que é um jornal talvez um pouco mais à direita que o Economist, diz que o Ocidente denuncia um escrutínio falsificado. Isto foi o que disse a imprensa internacional. Por cá, no mesmo dia, não foi assim. O Observador coloca em título, e eu vou ler a citação. O título é este. Putin conquista a vitória esmagadora para mostrar que a Rússia está unida e quer vencer a guerra na Ucrânia. Ora bem, se me dissessem que isto tinha chegado à agência TASS da Rússia, já traduzido, eu acreditava. Não se esqueça que o Observador é um jornal tendido por um de direita. Evidentemente, terá muitos jornalistas de esquerda e, como é normal, quando estão no jornal de direita, querem mostrar que não são de direita. Isso faz parte da joia. Bom, mas não foi só o Público, não se quis deixar ultrapassar pelo jornal de direita. Então, qual foi o título do Público? Putin está ali. Putin festeja maior vitória eleitoral de sempre da Rússia pós-soviética. Aliás, dá-lhe honras de primeira página, uma fotografia bonita. O que, aliás, sugere que havia eleições no tempo soviético. Não havia como não há no tempo atual. O Diário Notícias está em crise, mas não vacilou. Então o título é muito simpático para o ditador e diz Putin avisa que a Rússia não se vai deixar intimidar. Portanto, ele põe um megafone, o Diário Notícias, e divulga mais a ameaça de não se deixar ameaçar. Agora, a pergunta é muito simples. Quando é que estes jornais vão começar a falar das eleições do Estado Novo como verdadeiras eleições, porque note que nenhum deles pôs entre aspas sequer a palavra eleições na Rússia. É um bocadinho o estado da comunicação social em Portugal. É o que eu penso.
Vamos conhecer a loucura mansa.
Ora, imaginemos, e não ponham ainda a fotografia, imaginemos que era escrito nas paredes de uma universidade, Faculdade Conservadora não paga os salários aos comunistas. Se isto fosse escrito, caiu o Carmo e a Trindade em Portugal. É evidente que iam dizer que tinha sido Chega e havia debates, entrevistas, tudo o que se podia dizer neste mundo. Agora, o que é que foi escrito na parede da Universidade Nova? Foi, e vai aparecer agora, Faculdade Progressista não paga salário a fascistas. Ora bem, porquê é que escreveram isto? Porque dois professores, Um que é um homem que fez umas afirmações misóginas, portanto, que eu acho muito erradas, desagradáveis, inaceitáveis sobre mulheres, mas como sabe, o Hitler era muito respeitador das mulheres. Naquelas que não punha em campos de concentração. Portanto, ser misógino não quer dizer que seja fascista. E o outro, o Moreira de Sá, tem um gravíssimo pecado. Sabe qual é? Ser direita, católico e conservador. E é um democrata, foi eleito deputado do PSD. O que eu acho extraordinário, e a loucura é essa, não é uns meninos pintarem isto, é o jornalismo e o comentário português ter tratado de forma completamente displicente e vaga, sem dar o mais pequeno relevo, a uma coisa que, se fosse ao contrário, teriam dado. Uma das grandes causas, eu só que lhe digo, Ana, uma das grandes causas do que está a acontecer, de sucesso do Chega, tem a ver com os órgãos de comunicação social português, que fazem o jogo do Chega, criando uma boa consciência de que não pactou...
Com outros fatores também, os próprios partidos
foram muitos alimentando. Não, eu não estou a atacar lá assim, não se escusa de se defender. O que eu estou a dizer é isto. Quando se tratam as coisas desta maneira, eu lembro-me de uma reportagem que foi feita na SIC, verdadeiramente chocante, sobre o Ventura. Acha que ele perdeu votos com isso? Ele só ganhou votos com isso. A falta de inteligência estratégica dos órgãos de comunicação social e dos partidos, sem dúvida, não ter deixado o Chega ter um membro na mesa da Assembleia da República. Isso ajudou imenso o Chega, mas aqui o que
parece
me interessa...
Parece que agora nesta legislatura...
Vai ter, era o que faltava
será
que não
tivesse. Inevitável.
Mas ouça, porque o Partido Comunista, quando era mais radical, também tinha. Seja como for, esta é a loucura mansa. Tratar de maneira diferente o que, sendo igual, devia ser tratado da mesma maneira.
José Miguel Júdice, boa noite, obrigada.
Até para a semana.
Fazemos agora uma pausa nesta edição da noite. Continue connosco. Até já.
Nova imagem, o mesmo sabor.
Viste aquele documentário sobre os alimentos? É assustador, não fazia ideia. Coisas ultraprocessadas, cheias de sal, cheias de açúcar, cheias de ES. Qualquer dia não se pode comer nada, não é?
É. Queres?
Nem toda a gente quer o mesmo, mas todos gostam de comprar o que é bom. Quem se preocupa com a qualidade, a origem e os ingredientes de cada produto, no Continente deixa de se preocupar. Por ser de toda a gente, o que rende é ir ao Continente.
Chegou o novo Hyundai i20. Pronto para a conectividade. Pronto para novas emoções. E pronto para mais segurança. Novo Hyundai i20. Pronto para si. Pronto para tudo.
A festa de ofertas de primavera da Amazon está a chegar. Festa de ofertas de primavera da Amazon. Descubra ofertas incríveis. Começa quarta-feira.
Só grandes músicas.
Eu sou a Ana e antes não dormia muito bem.
Nem eu.
Nem eu.
Mas depois de muita pesquisa tornei-me uma especialista em dormir. E tal como eu, também se pode tornar um.
Em Aquileia também somos especialistas em dormir.
Por isso desenvolvemos Aquileia Sono Forte, com 3 camadas à base de ingredientes de origem natural que ajudam a adormecer mais rápido e a manter um sono reparador toda a noite.
Aquileia Sono. Especialistas em dormir.
Não fica bem. Onde vais, tão maquilhada? Não ficas bem. Ser mãe de 3 filhos não fica bem no teu currículo. E como assim não queres ser mãe? Isso também não fica bem. A menopausa é que não fica mesmo bem. Perderes o sono, ganhares calores, envelhecer não fica bem. Diz quem? De menina a mulher, fica bem contigo. Wells.
Na Hyundai, mudar é fácil. Chegaram os Hyundai SUV Days, a sua oportunidade de mudar para um SUV Hyundai. Só até 25 de março, mude para mais conforto, espaço, tecnologia e receba até mais 5.000 € extra na troca do seu carro. Marque já a sua presença em suvdays.hyundai.pt.
Emoção em formato SUV. Novo Honda ZR-V Hybrid.
Está com a edição da noite da SIC Notícias. O Partido Socialista mostra-se disponível para negociar um orçamento retificativo da Aliança Democrática. Quanto ao orçamento do Estado, para o próximo ano dificilmente terá o voto dos socialistas. O secretário-geral do PS foi hoje recebido pelo Presidente da República. À saída, Pedro Nuno Santos repetiu o que disse na noite eleitoral. O partido vai liderar a oposição. Daqui a pouco, a seguir ao intervalo, o debate político nesta edição da noite com José Matos Correia, do PSD, Rodrigo Saraiva, da IEL e Pedro Frazão, do Chega. Continue connosco, até já.
Não deixes que te cobrem. Não te adaptes ao formato. Confia em quem está ao teu lado. Onde quer que vás, conquista a tua liberdade. Queres uma conta 100% digital sem custos nem comissões? Age é tudo o que precisas para o teu dia-a-dia. Uma conta, cartões e uma app. É isto que queres. Age agora. Age com o BPI.
Está a ver esta cápsula? É à base de papel. E por detrás está Neo, o futuro da coffee shop em sua casa. Com a sua tecnologia de reconhecimento automático da bebida para preparar cada café sempre na perfeição. Taste the Future, com Neo Nescafé Dolce Gusto.
Está dado o pontapé de saída rumo ao futuro. Invista na nova era. Subscreva as obrigações Sporting SAD com taxa fixa de 5,75%. Ou troque as suas obrigações de 2021-2024. Consulte o seu banco ou Sporting.pt de 11 a 22 de março.
A festa de ofertas de primavera da Amazon está a chegar. Festa de ofertas de primavera da Amazon. Descubra ofertas incríveis. Começa quarta-feira.
Edição especial, ora, é o Pac-Man. Faz scan da bolacha, joga o labirinto e habilita-te a ganhar prémios incríveis.
Olha, 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 queres ver? Trabalha neste super. Queres onde é que ele vai?
Vai ao Inter. Vais encher o carrinho para a Páscoa, hein?
Pois é, por mais voltas que dê, nada se compara aos preços do Intermarché. Esta Páscoa, aproveita o nosso cabaz compromisso com laranja categoria 2 a 99 cêntimos o quilo e bife da paia 100 a 8,99 euros o quilo. Intermarché.
Quem disse que a experiência de condução não pode ser reinventada? Vai reconhecer que é uma revolução quando experimentar. Nissan Qashqai com e-Power. O prazer da condução elétrica sem necessidade de carregamento. Visite um concessionário, experimente o Nissan Qashqai e aproveite as ofertas especiais.
Porque às vezes pensa, eu mereço. E outras vezes pensa, devia poupar mais. No Abanca, damos-lhe 250 euros por domiciliar o seu ordenado e mais 2% de remuneração do valor que tem na sua conta. Os bancos são como são, até que os faça ser de outra maneira. Conheça-nos em abanca.pt ou nas nossas agências. Abanca. Ofertas exclusivas para novos clientes com domiciliação de ordenado ou pensão superior a 600 euros, abertura de conta com mínimo de 250 euros e permanência de 24 meses. Remuneração calculada com uma TNB de 2% para um saldo máximo de 15 mil euros pelo prazo de um ano, exclusiva para abertura de contas Life ou Anenon e obrigada a domiciliação de ordenado durante um ano, não aplicável a trabalhadores por conta própria.
Descubra a tablete Raffaello, com um recheio cremoso, envolto em fino chocolate branco. O prazer de surpreender.
Está com a edição da noite, em semana decisiva para um novo governo, debatemos à direita os cenários da governabilidade. São nossos convidados José Matos Correia, presidente do Conselho Jurisdicional do PSD, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da IEL, e Pedro Frazão, vice-presidente do Chega. Muito boa noite aos três, sejam muito bem-vindos. José Matos Correia, começo por si e pelas declarações de Pedro Nuno Santos, depois da audiência com o Presidente da República. O líder do PS abriu a porta ao diálogo, à negociação para um orçamento retificativo. Merece o seu elogio este posicionamento?
Não, por uma razão simples. Eventual viabilização de um orçamento retificativo, que o Pedro Nuno Santos centrou muito na questão da valorização de certas carreiras profissionais, como é o caso precisamente dos profissionais da segurança, os médicos e os professores, tem muito que ver com o facto de o Partido Socialista ter dado, se me permitem a expressão fácil, verdadeiros tiros no pé nessa matéria que lhe custaram uma erosão significativa da sua base eleitoral. E, portanto, o Partido Socialista agora quer apanhar um bocadinho o comboio, não é? Como sabe que isso será feito, porque consta das promessas eleitorais, desde logo da Aliança Democrática, quer estar associado a isso no sentido de beneficiar alguma coisa com essas decisões. O teste do Pedro Nuno Santos não é esse. Quer dizer, o teste do Pedro Nuno Santos é o de demonstrar que está empenhado em fazer uma oposição que é uma oposição firme e responsável, mas também responsável. E nessa matéria, por exemplo, quando ele dá sinais de que não está disponível para viabilizar, ou sequer para discutir a viabilização do Orçamento de Estado para 2025, aí sim é que a prova é feita. Porque nós temos que ter memória. O Partido Socialista, tirando a viabilização do primeiro orçamento do professor Cavaco Silva em 1986, nunca esteve disponível para votar nada de importante para o país quando estava na oposição. Sublinho, nada. Enquanto o Partido Social Democrata, pela mão da doutora Manuela Ferreira Leite, do doutor Pedro Passos Coelho, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, viabilizou vários orçamentos de Estado, viabilizou programas de estabilidade e crescimento, chegou a fazer acordos de regime como o da Justiça no tempo do doutor Marcos Mendes e, portanto, soube sempre separar o que é ser oposição com as necessidades que o país tem e com a solução dos problemas que afetam o país.
E aqui não está a fazer essa separação?
Não,
dificilmente aprovará um orçamento do Estado.
Por isso mesmo.
Mas um orçamento retificativo está a dar aqui um passo, ou não?
Não.
Ou há aqui algum tipo de jogo?
Eu julgo que é exatamente isso, se me permite o aproveitamento da sua expressão, é exatamente isso. Ele quer resolver problemas que têm que ser resolvidos, que geraram impopularidade para o Partido Socialista da Governação e que ele acha que agora gerarão popularidade. Ou seja, ele quer ir um bocadinho à boleia de uma decisão que sabe que será tomada, porque evidentemente não tem margem de manobra para dizer que não. E como não tem margem de manobra para dizer que não, prefere tentar saltar para o elétrico em andamento.
Isso... E o que é que chama isso? É chico-espertismo ou é o quê?
Não é do meu hábito desmentir uma senhora.
Rodrigo Saraiva, o Partido Socialista marca pontos com este posicionamento?
Boa noite. Parece que o secretário-geral do Partido Socialista está a tentar marcar alguns pontos. Mas Pedro Nuno Santos, nós precisamos de dar algum tempo para tentar ver alguma sustentabilidade daquilo que é a atitude. Porque Pedro Nuno Santos era conhecido como um político feroz. Depois, quando assume a liderança do Partido Socialista, conhecemos uma faceta que era Pedro Nuno Santos moderado, depois começou a campanha e voltou um Pedro Nuno Santos aguerrido, e desde a noite eleitoral que acho que estamos a presenciar aquilo que é um Pedro Nuno Santos aliviado. Mas como disse bem o Zé Matos Correia, parece que percebeu que há um conjunto de medidas que o Partido Socialista não as implementou nos 8 anos em que foi governo, e em que Pedro Nuno Santos foi um ator ativo dessa governação, medidas que não foram tomadas, ele sente que elas vão ser tomadas, e está a tentar ir atrás, tentando dar aqui uma aura de sentido de Estado, mas acima de tudo acho que fica um Pedro Nuno Santos aliviado.
Pedro Frazão, e com esta aura de sentido de Estado, Pedro Nuno Santos, com esta disponibilidade, tenta também uma aura para esvaziar o papel do Chega?
Olá, Ana Patrícia, cumprimento também os meus colegas de painel da direita, que estamos aqui hoje na SIC Notícias. Eu penso que o Pedro Nuno Santos fez um exercício de pesca e o isco era exatamente este orçamento retificativo. E, aliás, este exercício de pesca veio também pôr em xeque, um xeque no tabuleiro do xadrez político nacional, aquilo que é a palavra de Luís Montenegro. A palavra de Luís Montenegro tem sido altamente escrutinada na última semana, e esta menção ao orçamento retificativo vem pôr em causa a palavra de Luís Montenegro. Porquê? Porque Luís Montenegro disse durante a campanha eleitoral que seria inevitável fazer um orçamento retificativo. Ora, nesta última semana, vendo a posição do Chega e tentando sustentar a posição do não é não face à posição do Chega de que, se não existe acordo, não existirá um voto favorável a qualquer orçamento, seja um orçamento retificativo ou um orçamento de Estado, veio agora Pedro Nuno Santos lançar o isco a Luís Montenegro, a ver se ele morde para, de facto, então, tendo recuado no orçamento retificativo, se agora volta a avançar no orçamento retificativo. E, portanto, por aqui vemos que, afinal, a palavra de Luís Montenegro não é assim tão constante. Na campanha eleitoral disse que era inevitável, e estou a utilizar a sua própria palavra, a necessidade de apresentação de um orçamento retificativo, porque o PSD não poderia, ou a AD não poderia governar com o orçamento do PS. Na última semana, tanto pela voz de Miguel Pinto Luz como pela sua própria voz, Montenegro disse que, afinal, talvez fosse possível governar sem o orçamento retificativo, e agora Pedro Nuno Santos, numa grande habilidade política, veio lançar este disco a ver se Luís Montenegro o morde. Eu penso que não será por aí o que é necessário, e eu queria recentrar aqui o debate na necessidade do superior interesse nacional. Neste momento, em Portugal, nós temos uma conformação parlamentar que dá à direita uma nítida e confortável maioria, foi essa a decisão de todos os portugueses, e portanto, neste momento, para que o governo de Portugal tenha estabilidade, esteja assente numa boa base parlamentar, que lhe dê a possibilidade de ser um governo reformista, um governo altamente capacitado no seu elenco e com um potencial para dinamizar a nossa economia, aumentar salários e aumentar pensões, a única forma de poder ter um governo reformador e bem assente no Parlamento é ter uma maioria de direita. E é por isso que o Chega, numa atitude completamente responsável e com sentido de Estado, estará sempre disponível para salvaguardar essa maioria de direita, para que os portugueses possam ver no Parlamento plasmado o seu voto eleitoral nas eleições de 10 de março.
José Matos Correia, Luís Montenegro está cada vez mais encostado à parede, mais pressionado para um acordo com o Chega, pegando no tal isco, se está aqui prestes a morder um isco que possa ter sido lançado.
Deixe-me só fazer dois breves comentários ao que disse o Pedro Frazão. Em primeiro lugar, isto não é um painel da direita. Isto é um painel à direita. São coisas diferentes, porque o PSD não é nem nunca foi um partido de direita. Eu estou, aliás, particularmente à vontade, porque eu pertenço, se sempre pertenci à ala direita do Partido Social Democrata, mas o PSD não é um partido de direita.
Tem razão.
Convém corrigir.
Tem razão. Ainda bem que corrigiu, e agradeço-lhe muito a correção.
Só fazer um comentário. O meu amigo parecia-me, no seu discurso, assim, uma espécie da política patriótica e de esquerda do PCP, só que desta vez era uma espécie de um discurso da política patriótica e de direita. Nós estamos aqui num debate, não estamos aqui num comício eleitoral.
Não,
o meu amigo olhava para a Câmara como se estivesse a fazer um comício eleitoral. Relativamente à pergunta que me colocou, eu acho que o Luís Montenegro está onde sempre esteve. Foi sempre claro. Se há uma coisa que o Luís correu, foi riscos. Quando disse que não faria acordos com o Chega e não seria Primeiro-Ministro se não ganhasse as eleições, sendo que ganhar as eleições seria ganhar pelo menos por um voto. E, portanto, ele está onde sempre esteve, não está encostado a parede nenhuma, não mordeu nenhum isco. E se há uma coisa que o Luís fará, e eu conheço muito bem há muitos anos, é não agir com taticismos. Se chegado ao poder, coisa que ainda não aconteceu, porque o Sr. Presidente da República não tomou a decisão, ou pelo menos não a comunicou, se ele chegar a Primeiro-Ministro, tomará as decisões que forem necessárias em função da análise que fizer das circunstâncias. A inevitabilidade de um orçamento retificativo, eu acho que, porventura, o que o Luís poderia não ter dito é que seria inevitável um orçamento retificativo por uma razão simples. É porque, como todos sabemos, as contas públicas só são de conhecimento adequado e aprofundado de quem governa no momento em que começa a governar. E a verdade é que este partido, o governo do Partido Socialista, apesar de ter governado muito mal, beneficiou de um conjunto muito favorável de condições, desde logo aquilo que prejudica as empresas e os cidadãos, mas beneficia o Estado, que é a cobrança de impostos em função da inflação, que permitiu que, de facto, o Estado angariasse à conta dos portugueses e das empresas, como disse, verbas muito superiores daquelas que estava à espera.